nossa cultura, a violência é popular e há muito virou um produto bastante lucrativo. Pelos programas policialescos e sensacionalistas ou pelas páginas de internet com vídeos amadores de cenas de violência do cotidiano urbano que viralizam a todo momento aí no WhatsApp da sua tia. Desde o filme Faces da Morte, que rodou a locadora há mais de 30 anos com essa aura de produção lendária e proibidona por trazer cenas de extrema violência e supostas mortes reais, que muita gente foi apresentada a esse termo snuff. Esses filmes ganharam ares de lenda urbana, mas com o passar do tempo, aquelas imagens acabaram por ser reveladas como uma farsa. Entretanto, a curiosidade mórbida intrínseca dos seres humanos fez com que os snuff movies atravessassem a bolha cinéfila e fossem ganhando espaço para um público mais sádico. Mas e você? Acredita que existe um mercado de filmes snuffs? É isso que a gente vai debater aqui no Mundo Freak Confidencial Remake de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu nunca matei ninguém.
Que bom.
Então, eu queria deixar esse silêncio assim, porque não ia vir nenhuma piada, nada, porque realmente eu sou uma pessoa, né? Nem consumo, nem gosto dessas coisas aí. Eu sou Andrei Fernandes e pra me ajudar, temos aqui ela que é um pouquinho sádica, mas só com filme ruim, Gabi Laroca.
Se eu pudesse, eu não matava o Andrei porque eu não quero me incriminar no podcast. A minha mente até pensou nessa piada, mas daí eu pensei, melhor não, né? Vai que no futuro isso é utilizado contra mim, né? Não. Oi, gente.
Imagina, eu apareço morto amanhã e aí...
Daí vira um enredo Agatha Christie, entendeu?
E temos aqui também ela, que trata de muita coisa de gente morta, porque é coisa antiga, né? Então as pessoas já morreram, tu pra guerra.
Isso, eu gosto de estudar coisa de gente morta. Eu não gosto de ver.
Olha aí.
Inclusive, eu tava pensando assim, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos,
gente. Eu conheço uma pessoa de voz fofa. O que que ela acessa? Abre aí o teu histórico aí do teu navegador, que eu quero ver exatamente o que você acessa, tu pra guerra.
Posso abrir. Posso abrir. Inclusive, eu acho que essa é a primeira pauta do Mundo Freak que eu efetivamente fiquei, tipo... Eu tenho medo dessa parte.
Por isso você tá aqui hoje, né? E, gente, hoje a gente vai falar dos filmes snuffs. Não são os Smurfs, tá, gente? Talvez um extra tenha surgido aí no meio do caminho, no final do episódio. Mas os filmes snuffs são filmes lendários, né? Uma espécie de lenda urbana no qual dizem que contém mortes reais, né? E que você tem essa lenda urbana voltada para que existe todo um mercado apontado como algo que pessoas ricas compram. Será que existe isso mesmo? A gente vai debater aqui hoje. É legal que eu vou fazer essas perguntas retóricas, assim, e a Tupá, ela vai respondendo com a cabeça, né? Mas ninguém, nenhum de vocês tá vendo ela responder que sim para todos os meus questionamentos aqui.
É que é um tema realmente sensível. Você fala e eu penso, eu não consigo não... Na verdade, é porque a gente não grava tanto com câmera, mas eu normalmente interajo com todo... Durante todo o podcast, com expressões faciais, só que ninguém vê.
Exatamente.
É ótimo.
A gente, pra quem for apoiador, vamos liberar um pack de reações da Tupá em temas sensíveis do podcast pra você. Gente, antes da gente ir pra esse papo, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você, que é o seguinte. Pra você que não sabe, tá dando mole, teremos um Mundo Freak Confidencial ao vivaço, presencialmente aqui na cidade de São Paulo. Não percam a oportunidade, será a apresentação de um tema muito legal, muito pedido, que eu não vou falar aqui exatamente o que é, mas vai ser muito legal, pô, a gente vai estar junto lá, vocês vão ver a nossa carinha, a gente fazendo piada no cambalhota, essas coisas que vocês gostam. Não vai ser publicado, tá bom? Vai ficar só ali, entre quatro paredes, entre a gente, tá bom? Então fica aí, ó. É um convite, né, que eu estou fazendo pra você agora, nesse momento. É um convite pra você avaliar, né? É um date que você vai ter comigo, com Ira Croft, você vai ter com Marcos Keller, com Jay Carrillo, com Rafael Jacaúna. Eu acho que a gente já pode anunciar uma convidada incrível. Teremos ali quem... Teremos quem no Mundo Free Confidencial? Exatamente, nossa queridíssima Mabê, conhecida aí pelo Casos Bizarros, Modus Operandi, que já participou de vários podcasts aqui do Mundo Free Confidencial, estará de missa de cor presente com a gente. Vamos fazer ali o enterro dela ali. Então, galera, pra você que não sabe, tá dando mole, é um evento, é um espetáculo que a gente tá preparando aí pra vocês. Então, dê um alô pra gente. No link desse episódio vai estar o link do Simpla. Se você não sabe, só entra lá no mundofreak.com.br ou então entra lá no Simpla, né? S-Y-M-P-L-A, eu acho que é assim. E aí você coloca Mundo Freak e você encontra a gente. Os ingressos estão super em conta. E pra galera que é apoiadora, tem desconto sim. Caso você não tenha recebido. Ó, e eu vou dar a dica pra vocês, hein? Se vocês apoiarem agora, nesse momento que você tá escutando esse podcast e não tiver ocorrendo ainda o evento, você pode apoiar, entrar no mural lá do Apoia-se e pescar o e-mail que a gente mandou com o código de cupom de desconto. E ó, todo evento nosso, quase todo evento nosso, tá tendo cupom de desconto pra quem é apoiador, hein? E é, cara, é R$10 por mês e você tem uns descontos aí super relevantes aí, quem sabe de coisas, outros produtos aí que a gente tá elaborando, coisas legais. Então vai lá, ó, apoia.se/confidencial. Você já ajuda com o mínimo de R$10 a gente pra caramba. Lembrando que o evento que vai acontecer, acontece agora dia 27 de abril, gente. Não é dia 27 agora de março, porque afinal de contas já passou, quando você estiver escutando isso, né? 27 de abril, aqui no centro de São Paulo, lá no Teatro Nossa Merda, vai ser, olha, do balacobaco. E falando de evento, eu vou ter que falar um que acontece até antes do dia 27. Galera, dia 22 de abril vai ter um evento aberto para todo mundo pela internet. Então, para você que mora até fora do Brasil, você vai poder acompanhar. A gente vai ter uma mega live cheia de conteúdo para vocês. O nosso Freak Day, Mundo Freak... A gente ainda tá... O nome ainda tá sendo escolhido aqui, né? Mas é o Mundo Freak Day, ó, galera. A gente vai ter muita... Cara, vocês não têm ideia. O que vocês sonharam... O que muita gente sonhou... Eu acho que vocês estão sonhando baixo, tá, gente? Mas o que muita gente sonhou vai acontecer, hein? Vamos ter gravação de episódio, vamos ter one shot de RPG, a gente vai ter brincadeira com a Tabu Ouija. Assim, eu não vou poder prometer. Ah, Andrei, será que isso tudo vai acontecer? A gente tá vendo ainda a programação, todo mundo que vai aparecer, mas a gente quer fazer um mega eventão, principalmente pra a gente lançar a nossa nova campanha de financiamento coletivo. Andrei, isso quer dizer que é pra eu sair do Apoia-se? Não, vai continuar tudo no Apoia-se, mas vamos dar uma reformulada na nossa campanha de financiamento coletivo e vai ser do balacobaco. A gente vai entregar muitas promessas, muita coisa. E eu quero vocês lá, dia 22, a partir das 4 horas, sexta-feira, no nosso canal no YouTube. E falando de canal no YouTube, estamos lançando aí toda sexta-feira o Mundo Freak Apresenta. Em abril agora, estreia o novo Aconteceu Comigo, direto do YouTube, com publicação aqui nesse feed pra vocês aí. Galera, sério, abril tá lotado de conteúdo. Vamos embarcar nessa? Vamos dar aquela empolgada? 2024 chegou com tudo e, ó, só perde quem quer, hein? Então é isso. Bora pra esse episódio que ficou morbidamente legal. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vamos voltar aqui pra discussão.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vamos lá, galera. O termo snuff vem do inglês e seu sentido original refere-se ao ato de extinguir ou apagar. E isso foi algo que eu não lembrava quando a gente gravou o primeiro episódio, se a gente chegou a... Mas eu fui bem nos cafundóis ali do Wikipedia para tentar ver a origem desse termo, né? E o snuff é um termo que ele não é muito comum. Eu, pelo menos, não sou exatamente um veterano do inglês aí. Eu assisto muita série, muito filme, etc e tal. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Snuff seria aquele o extinguir como é do fogo de uma vela.
Ok.
Quando você tem esse apagar, né, meio sem oxigênio, né? Essa coisa meio... Esse extinguir meio esquisito, né? Então, é um termo que foi bastante utilizado dentro da mídia americana, principalmente ali naqueles meandros ali dos anos 80, final dos anos 70, anos 80, né? Pra falar justamente desses filmes estranhos que pessoas alegavam que serial killers gravavam ou coisas nesse sentido. E hoje, Snuff, né, o Snuff Movie, é associado a um certo subgênero do horror que parte desse contexto de uma violência explícita que contaria com assassinatos reais dentro das filmagens, né?
A revista de filmes de terror Fangoria define Snuff Movies como filmes nos quais uma pessoa é morta diante das câmeras. A morte é premeditada, com o propósito de ser filmada para obter ganhos financeiros. Muitas vezes, há um aspecto sexual associado ao assassinato, seja como parte de um filme, como uma cena pornô que termina tragicamente, ou com um intuito de satisfazer sexualmente o espectador final.
Então não seria só o gore, do tipo, pô, você tem a imagem de um cadáver, por exemplo, né? É muito legal que eu falo essas palavras, e a Tupá, ela vai reagindo, parece que eu tô... Sabe aqueles experimentos que você dá choque no sapo? Eu tô exatamente dando choque na Tupá agora com as minhas falas, assim.
Foi mal, vou tentar controlar, mais forte do que eu. Tem um motivo pra não assistir filme de terror, gente.
É, pois é. E tá gravando essa pauta aí, muito específica, né? Mas eu queria fazer essa pergunta pra Gabi, assim, que você grava ali com podcast de terror e tal. Obviamente, acho que a conclusão desse episódio vai ser que isso tudo é meio que uma lenda urbana, apesar de que, porém, depende. Mas vocês já chegaram a falar sobre isso de alguma maneira?
Cara, desde que eu entrei no RDM, não. A gente nunca conversou muito, assim. Eu vou ser bem sincera, eu já não gosto muito de filme torture porn. Não é muito um subgênero do horror que eu gosto, assim. Se eu preciso, eu assisto, sim, quando eu preciso pesquisar ou trabalhar. Mas não é algo que eu coloque como pauta. E assim, né, o Snuff, ele é ainda mais... teoricamente, né? Porque é muito mais uma lenda urbana do que um fato concreto, né? Apesar de que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém nessa vida. E é muito violência pela violência. Isso às vezes me incomoda um pouco, sabe? Então não é um assunto do qual eu vou muito atrás também.
Isso é interessante, né? Porque... por mais que não seja um gosto pessoal seu, né? Vamos tirar aqui os snuff por enquanto da frente, assim. Mas essa coisa do gore, da violência explícita, você tem isso muito dentro do cinema mais underground, né? Eu lembro muito da... eu nunca cheguei a assistir, assim, mas sempre fiquei muito curioso, né? Com aquele Tokyo Gore Police, por exemplo, né?
Uh-huh.
E filmes nesse naipe, assim. Que existe uma questão do estético, que às vezes é um gore até meio esteticamente falso, né? Mas implica ali aquele lance da violência, né? E eu sempre achei muito curioso isso, porque tem uma galera que ama esse conceito, né? Ama essa coisa de você estar assistindo algo que elas sabem que é falso, mas que tá emulando ali uma coisa de violência, né? E é algo que não é de hoje, né? É algo de muitas décadas atrás, isso já meio que essa emulação já acontecia de alguma maneira, né?
Eu acho particularmente interessante, falando sobre violência e história, que é um tópico que me interessa, tá vendo? Daí a gente entra na parte que eu tenho mais facilidade. Mas eu recentemente ouvi um podcast sobre violência na Idade Média, muito bom, inclusive, com um professor aqui da UNB mesmo, lá no História Pirata. E ele tava trabalhando porque existe esse imaginário de que as pessoas na Idade Média gostavam de violência explícita, de que a violência era uma coisa que fazia parte da sociedade da Europa e que as pessoas... sabe aquela piada que os Simpsons fazem, que todo mundo faz, de que, na Idade Média as pessoas gostavam de ver pessoas sendo queimadas em praça pública, ou gostavam de ver execuções e tal. Só que a gente tem, quando você vai analisar as fontes medievais, as pessoas estão chocadas pela violência. A violência explícita e sem motivo não era uma coisa que era socialmente aceita. Acontece que muitas vezes o que é considerado violência para cada sociedade muda de um lugar para o outro, né? É muito fácil eu trazer esse exemplo para o fato de que uma cena de um policial batendo numa moça branca de classe alta é uma coisa chocante. Uma cena de um policial batendo num moço negro de classe baixa raramente é chocante. Então, pra gente, mesmo na nossa sociedade, a gente não vê a violência. A violência não é uma coisa que a gente pode dizer, violência é isso. A violência é uma coisa que varia de sociedade para sociedade. Aí você fala, pá, você tá dizendo que a violência é culturalmente definida e que, sei lá, tipo, arrancar a cabeça de alguém é sempre violento. Não exatamente, porque esse é o conceito, assim, né? Essa ideia de que o que é violência e o que não é violência. Em algumas sociedades medievais, por exemplo, algumas violências são consideradas completamente aceitáveis porque elas são consideradas justiça. Então, por exemplo, você fala, o cara que cometeu tal crime, daí teve a orelha cortada, ou enfim, era considerado justiça. Assim como a gente não acha violento em geral na nossa sociedade, encarcerar uma pessoa, tipo, por sei lá quantos anos, num lugar super lotado, super quente, com comida azeda e várias outras coisas. A gente não vê isso como uma violência. A gente vê isso como justiça. Então, a violência, ela é determinada muito por onde você cresceu e o que você entende por violência. E daí isso é interessante porque quando a gente começa a pensar em filmes que vão debater a violência, ou filmes que têm violência explícita, tem a ver com o que a gente considera violência explícita. Claro que eu, Tupá, como vocês estão, o Andrés, eu tô fazendo caras e bocas, porque eu sou muito sensível para coisas visuais, especialmente de violência. Narrativas é mais fácil, mas coisas visuais não. Então, muito sangue, tudo isso para mim é muito chocante. Não são coisas que eu assisto, são coisas que depois ficam na minha cabeça há muito tempo, eu não gosto. Mas eu acho interessante a gente trazer esse debate do que é a violência e o que é gostar da violência, né? Porque seres humanos parecem ter uma tendência a uma certa curiosidade pela violência, mas até onde eu consegui ler de alguns autores diferentes, você não tem uma sociedade em que a violência é aceitável. Porque uma vez que uma coisa é considerada violência, ela deixa de ser aceitável. Existem coisas que eu acharia violento que outras sociedades fazem. Mas dentro daquela sociedade, a lógica não é que aquilo é violento. Então, tanto é que os filmes snuff são considerados essa coisa meio lenda urbana e meio difícil, porque são coisas que a gente considera violência. Então, não são coisas aceitáveis. Talvez tenha uma curiosidade disso, assim, né?
É até interessante porque tem um filme que a gente vai citar aqui que tem a ver com questão cultural de outros países, né? Mas isso é muito relevante, sim.
Acho que uma coisa muito importante quando a gente pensa em snuff, assim, e é muito difícil não pensar em outros subgêneros do horror, né? Pensar no gore, pensar no torture porn, né? Um contexto aqui bem rápido, né? Pra quem não sabe, torture porn é albergue, sabe? Esse tipo de filme voltado mais até pra uma tortura corporal. Mas que os atores são atores e ninguém sai machucado das filmagens. Então é um campo da ficção, mas é um campo da ficção extrema, né? E o snuff já seria a concretização, digamos, dessa violência, porque as pessoas morreriam em frente às telas. E que é muito difícil, porque tem muitos filmes que surgem como snuff e daí são desmentidos, né? Porque o cinema também é muito uma parte da mágica. Então você consegue ali esconder coisas, né? Então é só... Hoje em dia é até difícil pra gente, com a quantidade de informação e conexão e internet, mas assim, saindo até do escopo dos snuff, basta lembrar da Bruxa de Blair, que não faz tanto tempo assim, sabe? Foi 99, todo mundo achava que aquilo era verdade. Então, até hoje é fácil você enganar os seus espectadores, sabe? Se você fizer um bom trabalho de marketing e de produção. Mas eu acho que o que sempre me chama atenção quando eu penso nesses filmes e eu penso em torture porn, gore, né? Eu sei que a violência, ela tá muito ligada ao horror, assim. São duas palavras que andam de mãos dadas, né? Nem todo filme de horror é violento, né? Mas é uma característica do gênero, né? E a gente hoje sabe que a violência, ela pode ser representada nas telas de várias maneiras, né? Pode ser violência física, pode ser violência psicológica, pode ser violência retórica, né? E assim por diante. Mas a gente tem um fascínio pela violência, né? Isso mostra os programas sensacionalistas, basta ver a quantidade de casos de true crime que a gente vai atrás. Tem ali uma curiosidade, né? E esses filmes, digamos, os snuffs, se eles existem mesmo, e em menor quantidade os torture porn, né? Que já é ficção, eles possibilitam que a gente vivencie essa violência do conforto e da segurança das nossas casas. Porque você vai desligar a TV, essa violência acabou. Então tem muito disso também, né? Esse fascínio é explicado dessa maneira. Você tem acesso a isso, mas você desliga e acabou. É a mesma lógica, com devidas diferenças, de você ligar um programa policial, entendeu? Você vai lá, vai ter toda a tragédia, você desliga, mas você tá no conforto da tua casa.
Existe até aquele diálogo de você usar aquilo pra meio que... Como é que é o nome? Você coloca pra fora, né?
Uma catarse.
É uma questão catártica mesmo, né? De que você...
Sim, faz sentido.
Você às vezes, pô, tá ruim o teu trabalho, você tá com... Você tem questões de crise, e você não tem dinheiro, e etc e tal, e tudo é um problema, e aquilo se torna meio que uma questão... E eu nem acho que filmes de terror, necessariamente, tem essa função em específico, né? Mas acredito que muitas pessoas usem isso exatamente pra... Vou dar um exemplo, né? Que não é um subgênero torture porn, mas é aquele subgênero do revenge, que é você colocar uma mina que é abusada dentro do filme, né?
Aham, estupro e vingança.
E aí ela passa todo o filme ali, orquestrando a vingança vingança dela com aqueles toques de crueldade. Isso é algo catártico, né? Dá pra, tipo assim, não é uma parada que eu curto, eu sei que daqui provavelmente também ninguém curte e tal, mas é o tipo de coisa que eu até entendo quem, de certa maneira, procura aquilo de alguma maneira pra, vamos dizer assim, se sentir meio que bem, se sentir até mesmo justiçado de uma sociedade que é violenta por si só e que aquilo, de certa maneira, é um retorno, né? É um payback, né? De certa maneira. Dá pra falar, por exemplo, algo que não é desse revenge, mas é do próprio Sexta-feira 13, por exemplo, né? Que você tem aquela imagem do Jason Voorhees matando as pessoas que, né, segundo a lenda urbana, tinham deixado ele morrer antes, né? Então é um recurso muito comum pra você se sentir bem, tipo, você fazer com que pessoas ruins paguem, né? Isso também é um artifício muito comum também da parada, que, novamente, é ficção, mas tá lidando ali com desejos ocultos e meio proibidos ali, né? Meio que você tá adicionando uma questão aí interessante aí. Que é assim, pra mim é uma questão antropológica, assim, eu acho muito, muito interessante mesmo. Essa linha da pulsão de vida, pulsão de morte, que os filmes conseguem propagar, e às vezes como algumas coisas também se confundem, de certa maneira, pegar aí um Alien, Oitavo Passageiro, por exemplo, sei lá. Mas eu curto pra caramba esse debate, justamente porque mostra como a gente não é uma sociedade fácil de entender, né? E que a gente tem questões, né? Pra ser resolvidas ou não, né? Sei lá.
E eu acho que isso junta muito com o que eu tava falando, assim, né? Dessa ideia do que é o proibido, né? E como que você assistir ou gostar ou curtir ver um filme desses não necessariamente significa que você é uma pessoa que normaliza isso ou que acha que isso, que a violência precisa acontecer o tempo todo, ou enfim, como a Gabi trouxe, tem essa questão também, né, do você vê e você tá no conforto da sua casa, onde ele trouxe. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco e daí a gente vai pra aquela coisa, né, tipo, ah, porque joga videogame violento, é uma pessoa violenta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essas duas coisas não estão necessariamente conectadas. Também não estão necessariamente distintas, né? Elas só são coisas de esferas diferentes.
Eu, em empirismo puro, tendo a confiar muito mais em pessoas que consomem coisas violentas por saber que ali talvez esteja sendo extravasada alguma coisa, do que alguém que finge que não consome nada que não seja, vamos dizer assim, colocado em tabu ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque, porra, são essas pessoas aí que um dia surtam, bicho, e que tu não tá esperando, né? E é claro, né? Nada é Tupá. Eu tenho medo da Tupá. Eu não acho que a Jean vai matar ninguém. Agora, a Tupá, eu acho que eu apostaria minhas fichas um pouco de ter um homicídio em algum momento. Hein? Brincadeiras à parte, assim. Mas tem muito esse diálogo, né? De como a gente consome essas paradas para diversos propósitos, né?
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Tô muito na vibe de falar da Idade Média, porque normalmente é a época que o pessoal acha que não, porque tudo era violento.
Eu sou historiadora.
Eu sou historiadora, porque eu trabalho com Idade Média e com Idade Antiga, então, né? Esse discurso do... Tudo que é... Porque hoje eu tava ouvindo um podcast e o cara falou, não, mas eu não sou medieval, pra dizer que ele não era burro. E eu falei, tipo, cara, não tem nem uma coisa, não faz nenhum sentido essa sua afirmação. Mas, né, essa ideia de que uma sociedade necessariamente é mais violenta do que a outra. É muito difícil contar o que é ser mais violento ou menos violento, né?
Como é que você mede isso? Não tem como medir isso de maneira alguma.
Eu sei que tem livros por aí que as pessoas leem que dizem justamente, ah, porque a gente tá vivendo num... A gente necessariamente tá evoluindo porque o nosso mundo é menos violento do que outros momentos da humanidade. Tipo, tem zero formas, não tem como você medir isso. É realmente uma coisa muito mais subjetiva mesmo, né? O que é efetivamente uma sociedade violenta ou não violenta. Especialmente em termos históricos, tá, gente? Eu tô falando assim, sei lá, você não pode julgar que dizer que, ah, no ano 1200, sei lá, em Lisboa, tudo era mais violento. Você tem dados suficientes? Esse é o primeiro ponto. Você nem tem dados suficientes pra dizer um negócio desse. E depois é interessante ver como os textos que muita gente hoje, a gente julga, tipo, ah, mas esse texto fala... Claramente eles estão sendo violentos nesse texto, né? Porque a gente fala de filmes snuff, mas você tem textos gore, desde sempre, descrevendo. Vocês lerem o texto descrevendo a conquista de Jerusalém pelos cruzados. Tem, inclusive, fala... de entranhas e de como as pessoas estão sendo mortas, e fala como na mesquita o sangue chegava na canela porque de tanta gente que foi assassinada ali, enfim. Então você tem descrições vívidas de violência explícita em outros períodos da história, né?
Uhum.
O filme Snuff não é uma coisa, ele surgiu na mídia cinema, mas a ideia de você ter relatos e coisas explícitas de violência já existia, e muitas vezes era pra chocar mesmo.
Eu posso dar um exemplo muito, muito simples aqui na nossa sociedade de hoje, né? Um filme, e aí não é no caso um filme comercialmente falando, né? Mas um vídeo de alguém que tá sendo morto, assim, muda completamente a maneira como você tá assistindo, e eu tô usando de maneira genérica a gente, né? De maneira genérica a gente como sociedade, né? Se dentro daquele vídeo tem um texto, né? Que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Tipo, ah, essa pessoa era um estuprador, né? E essa aqui, eu não tô fazendo, até o momento, não tô fazendo zero juízo de valor, se isso é legal, se não é legal, se eu gosto, se eu não gosto. Tô falando que é como que as pessoas falam, ah, então mereceu, então é isso aí, então tem aquele regozijo do revenge, novamente, né? Daquela coisa. Então, quer dizer, nossa, que violento essas paradas. Eu nem gosto de filme gore. Eu acho isso esquisito. Não confio em quem assiste. Não gosto de filme snuff. Isso aí é coisa de criminoso. Mas se cai no meu WhatsApp, eu dou um sorrisinho, né? E, novamente, eu genericamente, né? O eu abstrato aqui, né? O eu que não sou eu, né? Eu acho que isso ilustra bem essa tua fala, né? Sobre a violência, né?
Isso.
Do tipo, como é que a gente pode aceitar ou não, dependendo do tipo de contexto que a gente coloca, assim, né?
Exato, é esse o ponto, assim, que eu acho que é interessante refletir sobre. E daí, eu vejo, assim, que tem um fascínio, né, por esses... Não só os filmes, desde que a internet, a gente recebia link no e-mail pra ver foto de gente morta ou foto... supostamente de gente morta, ou vídeos e etc, né? Tem um...
Basta lembrar que um dos nascimentos da internet foi você ver os Mamonas Assassinas mortos.
Perfeito.
Gente, e assim, eu sempre converso muito com meu marido sobre isso, porque...
Especificamente sobre isso? Que porra é de relacionamento é isso?
Não, é porque a gente tava conversando sobre a época de como a gente pegou esse boom da internet, assim, nós somos uma da última geração...
Que viveu sem, né?
Eu sou de 92, tá? Eu sou de 92. Então eu consigo lembrar quando o computador chegou lá em casa. Eu consigo lembrar quando a gente instalou a internet. Então, eu consigo dizer que eu ainda tive uma infância sem internet. E não é um juízo de valores no sentido de que isso é bom ou melhor. Não, é só uma constatação, sabe? E eu lembro muito bem de quando a internet ainda tinha essa coisa de você não ter uma certa malícia em saber o que você tá vendo, o que você não tá. E tinham sites onde você via, ou supostamente via, cadáveres e assombrações. E você procurava, assim... E até hoje tem isso, sabe? E é um trauma, porque eu lembro como eu ficava assustada. Mas eu ainda assim dava aquele cliquezinho. E era uma criança, sabe? Tipo, e não virei uma psicopata nem nada.
Será?
Mas tem essa curiosidade mórbida, entendeu? Sou amiga da Jay, né? Sabe, sei lá, então... Mas a gente tem essa curiosidade mórbida, entendeu? Porque eu sempre falo sobre isso, assim, em filmes também, em filmes de ficção. Mas eu acho que isso entra muito nesse assunto. A morte é uma das poucas coisas que, teoricamente, a gente não conhece, né? Sim, você pode acreditar em algo pro além da morte, mas assim, né, é muito difícil você ter com certeza o que é a morte. Por isso tem esse fascínio muito grande, né, essa coisa do que é a morte, e até mesmo um certo fascínio dessa violação do corpo. O ser humano tem isso, assim, sabe? Não dizendo de uma maneira geral, mas, sabe, essa coisa do até onde o corpo aguenta, a gente sente na gente, assim, sabe? Não é um juízo de valores nem nada, é só essa constatação, a gente vai atrás. Pô, eu lembro, a gente tava falando dos Mamonas agora, que, tipo, foi esse marco desse início da internet, mas, pô, quando a Maria Lilia Mendonça morreu, tava todo mundo atrás de foto, né? Do cadáver dela, né? Tipo, daí eu já tava meio velha demais pra essas coisas, entendeu? Já não era criança inocente na internet entrando no assustador.com, entendeu? Mas as pessoas vão atrás até hoje, entendeu? Então, eu acho que tudo isso acaba entrando na discussão do que é o snuff, entendeu? O snuff não é um produto,
claro,
isolado da sociedade. Tipo, mesmo que seja uma lenda, desde que... Sabe, assim, não é isso. Mas o conceito de snuff, ele diz muito sobre a nossa sociedade, sobre o nosso coletivo, entendeu? Então, não é, assim, uma esquisitice, não é algo, assim, que tá pairando sobre todos nós e que não tem nada a ver com a gente, sabe?
Existe um problema, né? Claro que é parte da lenda urbana, né? Você ter aquela... Sempre aquela coisa meio... Não é Jogos Mortais, não. Qual era aquela outra que se passava aquele filme que se passa na Europa?
O Albergue.
O Albergue. Né? Que você tem aquela coisa do... aquela cabala de bilionários que contratam, né, pessoas para serem torturadas e mortas, sejam por vídeo, seja ao vivo, etc e tal. E aí você tem essa pecha de que são pessoas, né, doentes e etc e tal. E não é uma parada esquivando desse conceito, mas é justamente... Eu consigo ver num universo um filme, por exemplo, da morte do Osama Bin Laden sendo vendido, se isso fosse o caso. Eu consigo ver uma demanda de não por pessoas doentes, aliás. Doente no sentido de, né, aquela coisa meio... de como a nossa imagética trata aquela pessoa mais vil possível. Sei lá, acabei de sair do filme do ontem, vi o filme do Duna, né? Os Harkonnen sempre, né, com aquela coisa, né? Eles são homicidas, pedófilos e canibais e essas paradas assim, né? Não, tipo, eu consigo ver um pai de família interessado e colocando um vídeo desses do lado de um pornô, por exemplo. Ou algo nesse sentido. Eu consigo ver isso sendo feito dessa maneira em uma realidade que isso tipo de coisa teria comercialização, por exemplo, né?
Mas sabe que a gente tava comentando justamente como tudo isso é meio que um ciclo de influências, né? É um ciclo de influências, é uma rede, né? Que diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre o nosso coletivo. E o Andrei falou sobre o Albergue, né? Que é um dos primeiros filmes a popularizar o torture porn, né? E novamente, torture porn e snuff são coisas diferentes, mas que podem ser analisadas em um conjunto. E a gente às vezes olha pro torture porn e fala, ah, é violência, né? Não diz nada. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas, assim, eu acho que daí é só uma questão de gosto. Gostar ou não, né? Mas tem muita gente que estuda o torture porn e faz uma relação, porque é um tipo de filme que explodiu muito nos Estados Unidos ali, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000 pra frente, né? O Albergue é de 2005. Mas começa muito com os Jogos Mortais, que tem toda uma relação com o contexto dos Estados Unidos, né? Dessa popularização desses filmes, de que eles são artefato da época das prisões de Guantánamo e Abu Ghraib. Não é quando a gente tem tortura nas notícias, entendeu? Quando a gente tem ali vídeos na internet de pessoas sendo torturadas, e isso vai pro cinema. Então, a gente tem uma tendência, às vezes, a olhar esses filmes, seja o torture porn, seja o snuff, a lenda urbana deles, ou o gore, e achar que eles são vazios, entendeu? E que eles não dizem nada sobre a época em que eles foram feitos, ou que eles não dizem nada sobre nós. E, de novo, cinema não é uma coisa que tá pairando sobre a gente, entendeu? Seja lenda urbana ou não, essa lenda urbana também vai ter relação com o que nós somos, entendeu? Então, snuff não existe, mas só o fato da gente estar discutindo isso e ter gente que acredita e ter snuffs falsos por aí, diz muito sobre nós também, né? Então, não pode esvaziar. Eu acho que a gente pode dizer, eu não gosto, que nem a Tupá falou, eu não gosto, e é o direito dela, enquanto pessoa, eu acho que ela tem o direito de escolher o que ela quer assistir. Eu não gosto de assistir filme de horror sobrenatural, eu não gosto de violência, cada um com o seu, mas também você não pode esvaziar e achar que isso não diz nada, assim, de que como se fosse assim, criado, sabe? Fosse uma autogestação, essas coisas nasceram e saíram por aí.
No vácuo,
e não,
né?
Diz nada sobre a gente, no vácuo, exato.
Eu acho que é genial você citar aquelas imagens de Guantánamo, né? Me lembra de dois filmes, né? O Guerra ao Terror e o Sicário, que são dois problemas de violência completamente diferentes, mas são filmes que eles abusam demais de uma estética realista pra demonstrar violência. Então, vai deixando de lado uma violência que ela é, vamos dizer assim, esteticamente bonita ou esteticamente falsa, né? Aquela coisa do sangue explodindo, né? Ou algo nesse sentido, pra ser aquela coisa de vamos tentar emular as imagens que a gente vê numa guerra do Iraque ou numa guerra de facções de tráfico latino-americano, porque é legal. Eu consigo ver, tem uma demanda na parte artística, da expressão artística, retratar o que é na realidade como um valor estético, né? Vamos colocar assim, né? Eu consigo ver isso claramente na nossa sociedade dos últimos 20 anos pra cá, principalmente, assim, né? Hoje foi ficando um pouco de lado, a gente foi tomando outras opções de violência hoje quer dizer, hoje a indústria, ela tá tão gigante, tão plural, que é muito difícil falar de hoje em dia nesse sentido, assim, né? Mas pensar que são filmes que ganharam Oscar, que concorreram, né? E coisas nesse sentido. Então aí, novamente, a violência é ruim, né? Mas ganha Oscar também, né? Então isso é interessante.
É justamente a ideia, né? De pensar a violência para além da coisa simples, né? De, toda violência, a gente é contra toda violência. O que você considera violência? Como essa violência está sendo apresentada? E etc, etc. Mas eu queria voltar um pouquinho na ideia do grande ciclo de bilionários que pagam por coisas terríveis. Eu vou dar um spoiler de uma série, eu espero que ninguém fique muito triste comigo, mas eu recomendo uma boa série chamada Mulher dos Mortos, ou Woman of the Dead. Tem na Biblioteca Vermelha lá, no coisa. E ela saiu em 2022, E ela conta justamente parte do enredo da série, tem muito mais do que isso, mas é uma moça, o marido dela é policial e ela trabalha num necrotério e o marido dela é atropelado na frente de casa e ele morre. E, na real, depois ela meio que vai descobrindo que não foi bem um acidente. E daí ela vai atrás e, claro, que ela vai achar uma rede de bilionários que torturam mulheres e filmam. Então, você vê como o snuff é pensado, né? Tipo, a gente tem essa lenda urbana e essa lenda urbana é reutilizada pra fazer uma série sobre a ideia, mas na série efetivamente acontece, assim, né? Na série, é uma série que se passa, acho que a série é da Suécia, talvez? Por aí. O nome original é Totentral. E é bem interessante, a série é ótima. É um pouco, enfim, perturbadora, mas bem interessante. Eu acho fascinante como é isso, né? A série não surge do nada. A ideia da violência não surge do nada. Tá tudo super interligado, né? Ela vai... O que a gente entende como lenda urbana vai retroalimentando o que a própria imaginação e o cinema. E isso, por sua vez, vai novamente alimentando a lenda urbana. E a gente vive esse grande ciclo.
Acho que dá pra gente entrar um pouco nessa coisa do snuff, porque assim, o Albergue ele se passa dentro dessa imagem que a gente tem do leste europeu, né, daquele leste europeu bizarro, criminoso, do tráfico humano. Vários filmes, né, tem como palco, por exemplo, uma América Latina violenta, né, dá pra ver aquele, por exemplo, aquele Inferno Verde.
Tem que estar meio amarelada a tela, né, pra provar que é na América Latina.
É, exatamente, o próprio Sicário, né, que se passa grande parte também no México, né, coisas nesse sentido e tal. Então, isso a gente já vê esse aspecto do retratar as outras cidades que são violentas, quer dizer, o quanto que existe violência nos Estados Unidos, que a gente olha os Vingadores, toda essa política de soft, né, de você importar, né, essa imagem toda bonitinha, etc e tal, porque violentos são os outros, não é a gente, né?
Não, eles têm super-heróis, né? É a violência mística.
Então, e aí que tá, a gente tem uma popularização dessa ideia do chocar, principalmente aí anos 70 e anos 80. Então você vai ter filmes como, por exemplo, Holocausto Canibal, né? O próprio filme de nome Snuff, que em teoria é gravado na América Latina, que também tanto o Holocausto Canibal quanto esse filme Snuff, eles tentam vender, né? Usam de marketing essa coisa de... Não, é uma violência, um homicídio explícito, né?
É, o Holocausto Canibal, né? Que é do Ruggero Deodato, ele é muito um pai ou um avô dos found footage. Né? Todo mundo fala muito que o Holocausto Canibal meio que andou pro Bruxo de Blair correr, né? Porque ele usa muito esse marketing de que, olha, o que aconteceu é verdade, né? E depois se descobriu que tem mortes de verdade no filme, né? Fica só a recomendação e até o alerta de gatilho, porque ele é um filme que trata muito de violência animal.
Sim.
E o Deodato foi preso, inclusive, porque eles matam animais em frente às câmeras. E ele repetiu cenas, então, tipo, ele matou mais de um animal só pelo propósito da cena. Então, é um filme... Eu tenho um problema muito sério com violência animal em qualquer filme. Então, assim, eu sou do tipo que eu não assisto, porque eu não gosto. Então, eu não gosto de Holocausto Canibal. Então, pra mim, é muito difícil falar sobre ele. Então, eu sempre acho que é importante trazer essa questão de gatilho, né? Mas o Holocausto Canibal, ele é um exemplo de um fake snuff, né? De um snuff falso. Porque eles tentaram ali pelo marketing. Ah, olha, mas a gente sabe que, por exemplo, é de diretor. O Ruggero Deodato, ele só é um criminoso contra animais, tá? Contra pessoas, não. Então, assim, tem muito filme que embarca na ideia do snuff no marketing, né? Mas que depois você sabe que tem ali, tem ficha de elenco, tem ficha de produção, tem roteirista, né? Tem uma questão muito mais de marketing aí.
Ele é italiano, né? Ele vem nessa pegada. Porque esses anos 70, anos 80 aí, a Itália tava fazendo aqueles filmes pra chocar, né? Eu acho que isso era o destino final pra chegar do choque máximo, seria talvez você de fato matar pessoas, né? Que aí não é o que acontece no caso, né?
O Ruggero Deodato, ele é italiano, ele tem muito uma proximidade ali, Dario Argento, Lucio Fulci, né? São diretores que, pros anos 70 e 80, ainda também, né? Mas chocavam muito. Então, mas o Holocausto Canibal, ele é considerado um dos filmes mais violentos, né? Já feitos. E o próprio Deodato foi acusado pelas autoridades italianas de ter matado gente. Então, assim, é uma repercussão. Porque a gente também tá falando de uma época pré-internet, né? Então, hoje em dia, seria muito mais fácil você desmistificar essa ideia.
Claro. Seria impossível um Bruxa de Blair desse jeito, assim. Teria que ser uma coisa muito bem orquestrada, de uma maneira que a gente nunca viu antes. Um viral de uma coisa inacreditável, assim. Tipo, de bem planejado, assim. Seria muito difícil você fazer isso dessa forma, né? Falando um pouco do tema do Snuff Movie, a primeira vez que ele é citado, esse termo, como sendo vídeos de pessoas morrendo, né? A gente tem em 69 muito atrelado o termo à família Manson, por incrível que pareça. Porque você tem ali um caso em que eles chegam a roubar um caminhão ali da NBC TV, né? Com equipamentos de cinema. E é, tipo assim, aquela coisa já da mídia sensacionalista americana. O pessoal já imaginando que tipo de filmes depravados e bizarros eles fariam e coisas nesse sentido. Então começou-se a rolar essas histórias do tipo que você teria filmes gravados nesse aspecto. Então não seria algo comercialmente falando, mas seria algo, uma produção amadora de um grupo de criminosos ou de um criminoso específico. Quem fala muito sobre o termo, bastante sobre essa lenda urbana, tem um livro, né, que é considerado a bíblia dos filmes snuff, né, que é o Killing for Culture, do Carex e Slater, né, que falam bastante sobre essa definição, que era algo que cai meio que como um termo da mídia que se torna um termo da cultura, né, do tipo de que existiriam essa coisa comercial de filmes com mortes reais, né, muitas vezes ligados também à pornografia, de certa maneira, né, que rodariam entre certos indivíduos e em certos grupos de indivíduos, né, que rodariam esse tipo de comércio ilegal, né. Então vocês vão vendo que é literalmente uma lenda urbana daquela coisa mais clássica, a Kombi dos Palhaços, né, o tatuagem com droga, né, que a criança vai ficar viciada, né, seringa no cinema, né.
A Kombi dos Palhaços é um grande terror da infância.
É, então, pois é, né? Pô, imagina, né? Nunca mais a pessoa indo pro cinema, né? roubo de rins, né? Essa coisa assim, que a gente sabe que não existe uma parada... deve existir casos isolados, óbvio, né? Até mesmo pessoas inspiradas por essas lendas urbanas poderiam reproduzir isso de alguma maneira, mas não são coisas sistemáticas, né? E isso... Muitas vezes o que a gente sempre bate aqui no Mundo Freak, né? Lembrando novamente o nosso grande clássico aí, Mundo Freak sobre pânico satânico, né? Com Ivan Mizanzuki, né? Que a gente fala, ó, tem gente que pode matar em nome do diabo, né? Mas seriam casos completamente isolados, não sistematicamente uma parte do corrupta, do estado de ricaços estariam fazendo rituais e roubando criancinhas pra isso, né? E aqui entra um pouco nessa lógica, né? Não teriam evidências de um mercado disso existir. É claro que, invariavelmente, alguém pode encomendar uma coisa pra alguém, né? Mas até aí, não que seja um mercado estável, né? Um sistemático, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Um grupo de pessoas que fariam isso, como nos filmes, né? Colocaria, né?
André, você tá dizendo que a Dark Web não tem toda uma área, né? Porque eu gosto muito da ideia que a Dark Web é tipo um lugar, assim, né? Você abre uma aba no seu computador e você chega na Dark Web. E daí, a partir de lá, você consegue achar, tipo, toda a área onde tem... todo o mercado desses filmes.
É, a Deep Web, vocês chamam hoje de Telegram, gente. Tem tudo lá. Facebook, WhatsApp, né? Tráfico de droga, morte de pessoas, mandar vídeo de gente morrendo. Contratar pessoas pra matar outras pessoas, com certeza deve rolar no Telegram, né? Você não precisa entrar nesse lugar da internet mágico chamado Deep Web pra ver isso, né? Talvez só as bonecas humanas. As bonecas humanas é uma lenda humana que eu acho que é só a Deep Web. Isso aí acho que não tem outro lugar. E aí, teve um filme que seria uma produção de baixo orçamento, inicialmente intitulado como Slaughter, não sei se minha pronúncia está a mais correta possível, que seria desenvolvido esse filme, né, pela equipe de cineastas de Grindhouse, composta por Michael e Roberta Findlay. Filmado na Argentina em 1971, com um orçamento de $30 mil. Ou seja, se você pega $30 mil e vai pra Argentina hoje, provavelmente você sai dali com os Vingadores argentinos. A história do filme, você retrata aí as ações de um culto assassino no estilo do Manson. Então é bastante inspirado. Quer dizer, Manson 69, a gente tem aqui um filme de 71 inspirado, né? Então você vê como é que as coisas culturalmente elas se comunicam. E aí você teria... essa lenda de que os próprios criadores do filme teriam espalhado que seriam mortes reais. Inclusive, o pôster desse filme tá atrelado ao marketing, né? Do tipo, o filme que só poderia ser feito na América do Sul, 3 pontinhos. Onde a vida é barata, né?
É bom que mistura snuff com colonialismo, né? Sim, genial.
Sim. Ah, não, gente, desculpa, perdão. O filme Slaughter, de 71... É outra parada, eu tô falando aqui do filme Snuff, né? Que é de 75. Ah, tem uma outra galera, outra questão, mas também é na América Latina, né? Então isso
só poderia ser filmado aqui.
Exatamente,
como...
né?
Acho que vale a pena fazer uma distinção rapidinho, assim, né? Porque a gente falou bastante, a gente deu vários giros, né? Sobre o Snuff e suas influências, né? que, por exemplo, os snuffs, pra você ser considerado um snuff, você tem que ter uma morte planejada, né? Então, assim, não são mortes acidentais, nem mortes, assim, tipo, que nem terrorista decapitando alguém, sabe? Não, é morte planejada dentro de um roteiro visando lucro, né? Então, assim, é justamente você fazer um filme, é a lógica do cinema, você fazer um filme pra ganhar dinheiro e você mata alguém pra isso, né? Então, eu acho que essa definição é a mais simples e talvez a mais fácil da gente entender que, sei lá, você vê, não sei, novamente, né, um terrorista decapitando alguém não é um snuff, entendeu? Sim. É só um vídeo de outra categoria, né? Mas, e eu acho que quando a gente fala desses, do slaughter, ou a gente fala desse snuff, né, esses filmes ali, década de 70, ou começo de 80, né? Cara, é marketing, né? Você vê como marketing é importante no cinema, né? E às vezes a gente tá tão acostumado com uma ideia de cinema linear, aquela narrativa bem hollywoodiana, sabe? Que é começo, meio e fim, que qualquer coisa já pode confundir a nossa cabeça, né? Por exemplo, o tal do slaughter, né? Ele tem um corte abrupto no final, né? Num novo final, aonde parece que o assassinato era autêntico, como se eles tivessem cortado. Hoje em dia, a gente já sabe que isso é uma maneira de edição. A gente já tá acostumado, né?
É um recurso, né? De linguística, né?
Mas na década de 70, não. Porque a gente tava muito acostumado com uma outra ideia de cinema, né? Então também é... Eu acho muito interessante olhar essas técnicas, né? De você tentar passar uma veracidade para aquilo que está sendo mostrado nas telas, né?
Não, como linguagem é um negócio genial, um negócio que você deve estudar em academia de cinema, né? Em faculdade de cinema, né? Para você ver, pô, você vê que são pessoas fazendo arte, utilizando recursos nunca antes usados, né? E imaginando de outra maneira, para impactar o público de uma maneira diferente e tal, né? Hoje em dia seria só raso, bizarro, de mau gosto, porque isso já foi utilizado, tipo... Bruxa de Blair tem um corte abrupto, né? Então é um tipo de coisa que não é nada genial hoje, né? Mas pra época, com certeza, né? A galera tava...
Atividade Paranormal é outro exemplo recente de usar isso, entendeu? Cinema de horror frequentemente tenta deixar essa fronteira entre o que é realidade e ficção de uma maneira, assim, difícil de ser distinguida, né?
Sim.
E isso é comum, assim, até em filmes que tem uma edição, às vezes, mais certinha, né? Entre aspas, assim. Mas que vão usar do recurso, baseado em fatos reais, a história que você tá prestes a ver aconteceu de verdade, entendeu? Então, se a gente pensar no snuff como um produto de ficção, né? E não pensar que possa existir ali num submundo da internet, né? Se a gente for pensar ele como um produto cultural dentro de uma lógica de cinema, ele tem vários antepassados e ele se insere muito numa lógica do que é cinema, de como vender cinema, de como fazer cinema, de como surpreender o teu público, de como fazer algo que o público não tá esperando, sabe? E a partir disso, você cria esse burburinho, né? Tem um crítico de cinema. Eu vou falar que eu gosto muito, mas é feio dizer que eu gosto muito e não lembro o nome dele, entendeu?
Adoro, ele é maravilhoso.
É maravilhoso, não lembro o nome. Mas ele é, se eu não me engano, ele é estadunidense. E ele escreve sobre gêneros no sentido, assim, do que caracteriza um gênero, né?
Uhum.
E um gênero cinematográfico. E ele fala, assim, que o gênero, qualquer gênero, ele meio que é formado por dois pilares. O pilar da expectativa, que é a pessoa ir assistir um filme. Meio que sabendo do que ela vai assistir, tendo mais... esperando algo, né? Então, assim, você daí tem a questão da familiaridade, né? Pra você estar dentro de um gênero, você tem que jogar com algumas regras. E você também tem a quebra da expectativa, que é você tentar se reinventar, né? E você tentar criar ou recriar algo. E daí você faz com que o teu espectador tenha essa surpresa. E eu acho que os snuff se inserem muito nisso, a lenda urbana dos snuff, entendeu? Nessa experimentação dos anos 70 e anos 80. Essa coisa de você tentar uma nova forma de narrativa, uma nova forma de edição. De você tentar chocar o teu público. De você tentar fazer com que o público vá assistir o teu filme, sabe? Tem toda a questão do histórico, da história do cinema, que a gente sabe que anos 70 é uma época de experimentação e também é uma época que a censura diminui. Eu acho isso muito importante. Tipo, Estados Unidos, se a gente pegar 68, acaba o Código Reis, né? Que era tipo um código que não deixava muitos filmes passarem. Então a gente tem, até no cinema mainstream, um aumento da violência, que com certeza reverbera em outros tipos de cinema, né? Então você tem mais sangue, você tem mais violência, você tem mais experimentação até onde você pode ir, sabe?
Reverbera no cinema, no cinema reverbera na sociedade, não tô dizendo que a sociedade fica mais violenta, mas a sociedade fica interessada em assistir esses filmes, o que vai gerar mais filmes e etc, né? Esse movimento, ele...
Não, mas... mas é marketing, né? Eu vejo uma sociedade que quer ver.
Sim.
Porque não podia.
Com certeza.
Saca? É proibido, né? E essas coisas, né?
O tabu chama atenção, né? De novo, aquela coisa. A violência ou, enfim, o tabu só vai chamar atenção se for um tabu, né? Se ela não for considerada violência, aí não vai chamar atenção. E daí tem o clássico de quantas pessoas passaram mal vendo esse filme, né? Tipo, quantas tupás viram esse filme e ficaram chocadas. Mas isso sempre faz parte, eu acho. Eu sempre li isso como parte desse marketing, né? Dessa coisa de chocar, de mostrar que foi além, de mostrar que... Porque acho que parece que tem esse momento que não, ser muito bem feito no sentido de o filme ser construído de uma forma muito incrível já não é suficiente. A gente precisa de uma outra forma de choque, né? Tipo, o filme que parece realista não é suficiente. A gente precisa... Vamos colocar um nível a mais, que é a pessoa acreditar, e isso faz com certeza diferença pra quem tá assistindo, se você acredita que aquele filme é só... Não é nenhum documentário, né? É uma coisa sem querer, um filme que foi feito sem... Né, e que tem uma morte real, por exemplo.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Cara, tem uma história muito interessante, né? Que aí agora vamos dar um salto agora pros anos 80, 85, né? A gente tem essa lenda urbana real. E aí a gente tem uma investigação que outro filme passou se havia realmente tido mortes, né? Que foi o Guinea Pig 2, Flower of Fresh. Seria o porquinho da Índia 2, a flor do frescor, seria isso?
O nome tão fofo, né, gente?
Não. Fresh and Blood. Não, desculpa. Flower of Fresh and Blood. Do frescor e do sangue, né? É, porque o que acontece? O filme era um filme underground, que a galera tava meio que falando, ó, tem um filme aí, tananana, impactante e tal. E essa história toda envolve o Charlie Sheen.
Essa história é muito clássica. É um clássico. Quando eu... Juro pra você, quando eu penso em snuff movies, eu penso...
Charlie Sheen.
Puta merda, tem aquela história envolvendo o Charlie Sheen, entendeu?
O que acontece? O filme é de 85, como eu falei. Seria um filme que, na verdade, seria um média-metragem, né? 45 minutos, que seria um samurai desmembrando e eviscerando uma jovem, né? E sem qualquer tipo de trama dentro do filme. Seria mais ou menos essa cena por 45 minutos. É um filme japonês, aliás, né? Só que aí que tá. Em 1991... Data do meu nascimento. Nosso Senhor Jesus Cristo aí me abençoou com o meu nascimento.
Vocês são tão jovens.
É. E o que acontece? Esse filme cai na mão de Charlie Sheen, que chocado, acredita que é real, entrega essa cópia pro FBI, que já estava investigando o caso, e posteriormente foi determinado que o filme era, na verdade, uma simulação, que não tinha lesão real durante a produção do filme, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Inclusive, na mesma época, teve um britânico, né, que foi detido por importar uma cópia, né, desse filme, né, do Guinea Pig 2, né, pro país. Embora o tribunal tenha concluído que o filme era falso, de fato, né, ele foi multado em 600 libras como um tipo de, aspas, aviso. Do tipo, ó, não vai ser tolerado esse tipo de obra cinematográfica por aqui, né?
E sabe que isso, como a gente tá falando especificamente de Reino Unido aqui, cara, tem um contexto que é muito importante, que é a época dos videonasties, né? Videonasty, ele é um termo coloquial popularizado, assim, né? De uma época que o Reino Unido, ele não deixava esses filmes circularem, né? Então, assim, esses filmes acabavam sendo distribuídos em VHS, né? E eram extremamente criticados pelo conteúdo violento, né? Então, assim, tinha meio que até um pânico moral de que esses filmes, eles iriam acabar com a inocência das crianças, ou iriam acabar fomentando violência, né? Então, tem muitos, muitos e muitos filmes, por exemplo, que eram banidos, que não estreavam nos cinemas, ou que eram cortados, né? E assim, era uma coisa muito forte mesmo. Então, faz muito sentido ele receber essa multa nessa época, entendeu? Uhum. Porque a gente tem esse pânico moral relacionado a filmes, relacionado a filmes de horror e filmes de exploitation, sabe? Então, tem todo um frenesi no Reino Unido, que são as épocas do vídeo honesto. Eram lançadas listas com filmes que violavam, né? Tipo, ato de obscenidade, sabe? Coisas assim. Então, tipo, era realmente uma caça...
É, contra a moral e os bons costumes, né?
Exato, eles faziam caças a esses filmes. Então, assim, era como se fosse um problema nacional.
Nossa, eu imagino que esses filmes, a procura deles devia aumentar demais. A galera pegava a lista e falava, porra, quem é que tem esse filme, né?
Uhum.
Que eu com certeza eu quero assistir, né? Porque aquele efeito Streisand de porra, eu quero o que é proibido, né?
O que é bizarro é que a gente pensa, assim, que não são só filmes mega underground. Por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, eu fui até conferir aqui. Ele não conseguiu passar no cinema. Ele só passou no Reino Unido em 1999. E se você for olhar hoje, o filme 74 não é um filme mega violento, entendeu? É um filme que deixa muito claro que é ficção, sabe? Então, vários e vários filmes, principalmente slashers e esse tipo de subgênero, eles não passavam ou eles eram muito picotados.
Eu falo que é fascinante justamente essa conexão, né? Do o filme ser proibido e ficar mais desejável e as pessoas procurarem mais. E, ao mesmo tempo, uma parcela da população acreditar e chamar a polícia ou, enfim, né? Procurar as autoridades para investigar esse tipo de filme. Porque acho que faz tudo parte dessa mística, assim. E claro que daí tem conexões com o pânico satânico e tudo mais.
Ah, isso é, são coisas que existem até hoje, né? Você muda um pouquinho pra filmes, assim, né? A gente tem o... Gabi tá falando de um momento muito específico da Inglaterra, né? Que era uma coisa sistemática estatal, né? De tipo, ó, vamos ter uma lista de filmes que não pode ser visto, né? Mas se for parar pra pensar, Serbian Movie, por exemplo, é um tipo de filme que super entraria hoje em algo muito parecido. Tipo, filme proibido. Acho que aqui no Brasil, inclusive, ele é proibido. Se eu não me engano, você não pode exibir ele. Você pode, não sei se talvez comprar e tal, mas você não pode exibir em cinema, por exemplo, né? São coisas que existem, assim, novamente, não são snuffs, né? Apesar de simular, às vezes, né? Como o próprio Serbian Movie, né? Que, inclusive, não assistam, tá, gente? E eu sei que provavelmente vai ser o que vocês vão fazer, então, pau no cu de vocês aí, vocês merecem isso aí mesmo. Você tem um filme que aborda o snuff, que é o espanhol Tesis, de 1996.
Esse filme é muito bom.
É muito bom?
Esse filme é muito bom. É o primeiro filme do Alejandro Amenábar, que é o diretor dos outros.
Dos outros quais? Sacanagem.
O da Nicole Kidman.
Todos os outros filmes.
Todos os outros filmes.
Do mundo.
Ele é diretor de todos os outros.
Chama Tesis Morte ao Vivo, pra quem for procurar o título em português, assim. E é um exemplo muito bom de filme que aborda o snuff. Então, assim, ele não se vende como um snuff, né? Mas existe um snuff dentro da história dele, no sentido de que, tipo, a gente tem uma estudante universitária que tá escrevendo a sua tese em cinema e ela tá, tipo, ali querendo estudar filmes violentos e isso acaba levando ela ali pra um submundo. Cara, é muito bom, de verdade, assim, vale muito a pena. Deixem de lado a porra do Serbian Film, que é uma merda, e assistam o Tesis, porque, assim, é fantástico, é muito, muito bom.
É interessante, né, que o fato do Serbian Film ser chamado Serbian Film pega justamente nessa questão de falar, não, é o leste europeu, logo, um lugar bizarro, logo, que em outros momentos foi a América do Sul, ou enfim, né, que tem toda essa mítica por cima. Esse filme aí que você falou, ele dá medo ou ele é de boa de assistir? Quer dizer, deixa eu ser mais explícita. Tem cenas de pessoas esquartejadas?
Ele é violento, mas ele não é, assim, um gore nem nada, sabe? Ele tá mais pra um suspense, dá pra assistir bem tranquilo. Claro que ele tem violência, né? Então, porque ele é um filme sobre uma estudante fazendo uma tese...
sobre violência,
uma pesquisa
sim.
Sobre filmes violentos, né? Então você vai cair nisso. Mas, tipo, é tudo muito bem... Não tem nada assim desse gorzão, nem nada.
Eu vou... Já que a Tupá tá isso, eu vou mandar um McDonald's pra ela dos Snuff Movies, então. Pra ela colocar o pezinho na água. Que eu vou citar um filme que não tá aqui na pauta, que é o 8mm do Nicolas Cage.
Sim.
Que é um filme que eu gosto muito, porque o Nicolas Cage é um cara que começa a investigar um mercado negro de venda de snuff movies, né? E é um filme que é sobre isso, né? Inclusive 8mm, né? Enfim, né? Questão do formato, né? Do filme, né? Então, é um filme de 99, é um filme bem antigo já. E que ele é um investigador sobre isso. Então, se você quiser ver essa temática, tem zero violência. É um filme Nicolas Cage, meio super pipocão, assim. Mas ele trata sobre esse tipo de tema, né? Então, é sequestro de pessoas, né? Ah, mataram alguém. Será que existe e tal? E é um... Eu não lembro exatamente do final do filme, né? Mas ele chega uma pessoa, né? Que teria contratado, talvez, alguma coisa, né? Não vou falar mais muito. Assistam aí. Só Conta em Risco. Mas não é um filme sem violência. Pra quem quiser ter uma amostra aí sobre esse universo de lenda urbana, né?
O seriado que eu falei também, ele toca nesses temas. Um pouquinho violento. Não vou dizer que não é violento, não. E um tanto quanto surpreendente. Mas ele também...
Qual o nome do seriado? Só pra lembrar aqui pro pessoal.
A Mulher dos Mortos.
A Mulher dos Mortos, ok.
Woman of the Dead.
Aí as pessoas vão procurar e não existe esse filme. A Tupá sonhou com esse filme.
Tem, gente, na Netflix ainda.
Vamos entrar aqui na parte mais polêmica aqui da pauta. Vamos entrar aqui nesse bloco aqui da influência dos serial killers nos snuffs. Que assim, é uma coisa que eu particularmente, eu já fui mais da febre do ai, vamos ver coisas sinistras e proibidas, etc. Eu já só tenho meio que preguiça disso tudo. Mas vamos lá. A gente tem boatos em diversos serial killers que teriam feito filmagens de pessoas sendo mortas, assim. A gente tem, por exemplo, o Harry Lee Lucas e Otis Toole, né? Tem boatos sobre a criação de filmes de assassinato, né? Que eles mesmos alegam que teriam registrado mortes em vídeo. Só que, no entanto, tipo assim, eles eram considerados mentirosos patológicos, né? Nunca foram descobertos esses vídeos, né? A gente tem o Leonard Lake e Charles N.G., né? Que filmaram-se enquanto, enfim, né, violentaram e torturaram várias vítimas, mas não registraram os assassinatos. Então você tem são vídeos de violência, mas não mostram aí assassinatos. Tem Fred e Rosemary West, né, que eram conhecidos por criar filmes pornôs caseiros, o que levou alguns repórteres a especular caso eles tenham filmado um dos assassinatos deles, mas nunca apareceu essa fita, né? E aí a gente tem um caso que foi bastante conhecido porque tem um documentário na Netflix, o tal do Luca Magnotta, que é o... Cara, é um documentário horroroso. Nossa. Porque é uma história horrorosa, gente. É um negócio muito, muito ruim, né? Que é um... Acho que é um russo, né? Sei lá. Russo, aquele país que fala russo. Não sei. Segundo a revista Fangoria, teria sido um garoto, né? Garoto, eu falo, já era adulto, né? Mas é um jovem, né? Ele é bem cara de jovem mesmo, né? De que ele teria sido inflamado por essas coisas de internet, fora, essa coisa. Era um cara que buscava essa coisa da fama, né? De se tornar famoso, né? E aí, ansiando por essa audiência, ele começou a mostrar os crimes deles online, né? E essa parada começou a acontecer quando ele começou a chamar atenção, quando ele filma ele torturando e matando um gatinho, né? Que é uma coisa que... Humano, sim, mas gatinho fudeu, né? E aí, enfim, né? Já é algo que já ficou na cabeça das autoridades, mas era um vídeo em que você não sabia quem era, não mostrava o rosto direito, você não... Era um lugar, local dentro do quarto do cara, então você não sabia exatamente onde teria sido filmado. E aí você tem um vídeo dele de 2012, né? De 11 minutos de duração, né? É assim, eu poderia falar o nome do título, provavelmente só pelo nome do cara vocês conseguem achar isso aí, mas eu vou evitar a fadiga aqui pra vocês, tá? Mas seria ele. Ele teria, de fato, mutilado alguém, né? Mas não mostra ele matando. O que seria aí o algo necessário pro Snuff, né? Teria sido só a parte pós ele ter matado alguém, né? E aí ele vai ser preso. Inclusive, no vídeo, né? A música que é usada é o True Faith, né? Do grupo New Order. É a mesma que começa o filme Psicopata Americano, do Christian Bale, né? Que virou aí o queridinho aí dos incels, esse filme aí. Que é engraçado,
né? De gente que, obviamente, não entendeu porra nenhuma desse filme, né?
Exatamente. O filme dirigido por uma mina e que critica justamente o aspecto, né? De violência capitalista e o cara... É claramente um filme crítica. É a galera que sentou pra ver Clube da Luta e não entendeu porra nenhuma, né? Fica naquela categoria de filmes que a galera não entendeu, né? E é muito interessante. Deixa eu só achar aqui o documentário da Netflix, que eu acho que talvez possa ser... Ainda é pesado, mas pelo menos eu acho que...
É o Don't Fuck With Cats.
Don't Fuck... Cara, esse documentário foi um fenômeno. Justamente porque, cara, quando tu sabe o que ele faz, tipo, o que ele faz e tal, tipo, você fica muito puto, né? E eu acho que nem é um documentário bom, tá? Esse Don't Fuck With Cats, assim. Porque ele dá a entender que foi graças a pessoas que viram o vídeo e ficaram indignadas, que acharam o cara. E o documentário trata como se fosse isso. E no final fala, então... E aí foi e a polícia achou o cara. E essas pessoas provavelmente mais atrapalharam do que acertaram qualquer coisa, assim. O que dá a entender aí, novamente, aí no empirismo, que é ruim quando você tem essa... pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, acaba mais atrapalhando do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, também não é um snuff. Isso é interessante, né? E assim, novamente, não é como se fosse difícil você arranjar filmes de pessoas matando outras pessoas, né? Isso aí tem aí, você entra aí naquela coisa do ISIS, né? É o tipo de coisa que até vira material de propaganda, né? Mas, de fato, não é algo que seja mercadologicamente viável ou um grande projeto artístico de alguém, né? Alguma coisa nesse sentido. Então é isso aí. Pra quem tiver um artista em ascensão aí, fica a ideia. Brincadeira.
Não, e assim, só quero fazer um comentário bem rápido. Vou passar um site de utilidade pública. Porque assim, violência, crueldade contra animais me incomoda muito, assim, em filmes. Então, mesmo quando são filmes de horror, que eu sei que é ficção, eu não gosto de assistir. E tem um site chamado Does the Dog Die? Que você entra, você vê o filme, no sentido assim, ele conta se acontece alguma coisa. O cachorro morre ou não, e você descobre. E daí você decide se você quer assistir ou não, entendeu? Então, se você é assim... como eu fico muito mal, assim, de verdade, assim, me dá ansiedade. É, entra no Does the Dog Die, que não tem foto, nada, nada, nada. É, você clica no filme e ele diz, pode assistir que o cachorro fica bem, sabe? Então, e tem até alguns outros alertas de gatilho, então acho que é uma boa recomendação.
Total. E eu acho interessante, de novo, né, essa coisa do... a retroalimentação, né, a ideia do serial killer, ou o cara tentando ser famoso, usando a ideia que veio da propaganda dos filmes, né. Então, tipo, a gente fala que o filme é real, e daí depois você começa a aplicar em cima de pessoas que cometeram assassinatos, dizendo, ah, não, com certeza elas filmaram. Mas, a princípio, a gente não tem comprovação, né, disso acontecendo, o que é... fascinante, assim. E, né, eu imagino que tem ouvintes nesse momento falando, não, que absurdo, como vocês não acreditam? Bilionários são capazes de tudo? São, gente, são. Mas é bem o que o Andrei falou, né? Uma coisa é você ter casos isolados, que esse tipo de coisa acontece. Outra coisa é você ter toda uma indústria que tá sendo acobertada por juízes ou por qualquer outra coisa pra que isso aconteça, assim.
Ah, tem juiz aí que tá mais interessado em acobertar todo tipo de crime, gente. Isso aí não...
Ah, não. Tem juiz acobertando coisa? Tem, mas...
Não é essa. Não é essa aí a cobertação interessante pra essa galera aí, não, tá, gente?
Não.
É outra. Então é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui esse podcast macabrólico?
Só comentar que a Gabi falou do site. Eu gostaria que tivesse um de destruição de coisas, de museus. A parada que mais me angustia em filme é a destruição de museu. O cachorro morre, eu fico, ok, cachorro morre, depois tem outro. Mas destruir artefatos históricos é a parada que me faz muito mal em filme. Eu odeio ver destruição de artefatos históricos.
Você não assiste nenhum Indiana Jones, né?
A Indiana Jones, eu já gostei muito, ele tem outros problemas hoje em dia. Mas é que o Indiana Jones, ele destrói artefatos históricos com uma narrativa de que ele não tá destruindo. Mas é tipo um filme onde a galera tá destruindo por destruir, é muito terrível pra mim.
Gente, gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa, essa pauta ficou muito maneira. O que você achou, ouvinte? Quero escutar a sua opinião. Manda um alô lá nas redes sociais, manda um alô aí no Spotify, manda um alô aí no YouTube, ó. Pra você que não sabe, a gente tá publicando agora os podcasts aí também no YouTube. O YouTube tá lendo o nosso feed, olha aí, quem diria, né? Você gosta do nosso trabalho, apoia.se/confidencial. Lembra que a gente tá toda semana aqui, poxa, mais um dia seria muito bem-vinda pra gente sempre ter podcast toda quinta-feira. E aquilo, gostaria de agradecê-los e não olhe para trás.
Chuchu, beleza.
Vamos lá então.
Oi,
gente.
Falando em nome de bicho, só uma coisa muito rápida. Ah. Eu consegui nomear mais uma galinha com nome incrível. Tem uma galinha com nome incrível que é Itamar Franga. Ela tem topete. Itamar Franga, melhor nome de galinha. Agora consegui achar um outro nome muito bom que é a Coco Chanel.
Muito bom.
Tem galinha sem nome ainda que eu preciso, tô tentando achar. A gente queria dar um Flávia Dina pra alguém, mas nenhuma delas tá parecendo o Flávio Dino pra gente dar esse nome, então.
Você acredita que existe um mercado de filmes Smurfs?
Os Smurfzinhos, sabe?
Esse deveria.
Faz que nem o Babidi no Dragon Ball, sabe?
Como é que foi que fazia? E Sabine tá o Babidi, eu parei, que eu não consigo mais, eu acho.
Não era assim. Puta que pariu, eu tô assistindo Dragon Ball Z agora e...
Majin
Buu. Eu tô na parte do Majin Buu já, mas eu... E daí fica o Babidi, o Babidi.
Sai daqui, bicho. Dragon Ball Z.
Ué, tô cercada de otakus. Diz a pessoa que fazia cosplay, né?
Eu nunca fiz cosplay, Tupá. Isso aí é um fake news da braba. Nunca fiz cosplay.
Quem fazia cosplay sou eu.
Ah, tá bom. Ah, então vou te julgar, sim.
Esbarra mais uma vez.
Vamos começar aqui.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.